Oi! Não conseguiu participar do primeiro encontro do Brazilian Tinder e Udacity? Não tem problema, nós montamos esse podcast para que você possa ficar por dentro do que rolou. O podcast está no seguinte formato: começamos com uma convidada muito especial, a Marcela Alves, que é mestranda da USP, e de uma forma bem descontraída ela fala sobre reconhecimento de padrões. Logo em seguida, nós damos início a uma revisão bem rápida dos tópicos 1 ao 11 do curso, e o nosso foco vai ser em visualização de dados e tendência central, que foram os temas mais pedidos. E atenção, a nossa convidada, Marcela Alves, também responde a uma pergunta que foi enviada por e-mail para a gente. E a pergunta é a seguinte: como determinar o tamanho ideal de uma amostra? Bom, você sabe a resposta? Fica ligado na resposta bem descontraída que a Marcela dá a essa pergunta, pois ela vai ser a chave que você precisa para submeter o formulário. Bom, o formulário ele vai garantir à Udacity que você ouviu o áudio e não apenas preencheu o seu nome. A ideia é que você, mesmo não tendo participado da reunião ao vivo, também possa ganhar os pontos de engajamento com a comunidade do curso. Então, não se esquece de abrir o formulário para acompanhar as informações passadas pelo áudio. Lá tem o link do material do Google Docs utilizado, então não esqueça de preencher seus dados até o dia 26, para que a gente possa enviar para o Udacity como forma de ganhar pontos de participação por você. Então, bem-vindos ao nosso podcast.
Vocês no sentido que eu vou em duas áreas da parte de dados, né? A área de gerar o dado e a área de analisar o dado, que são essas duas vertentes, né? Você pode gerar o dado, você vai pegar como que eu vou falar? Você vai pegar um fenômeno ou o que você quer estudar. Você vai transformar aquele fenômeno em dado, ou seja, você vai pegar aquele fenômeno, vai tirar os descritores dele, e aí com esses descritores você vai para a parte de reconhecimento de padrão. Então, por exemplo, quando você posta uma foto no Facebook, por exemplo, como que o Facebook consegue reconhecer faces? Ele só consegue fazer isso não é porque ele pega aquela foto sua e vai procurar no banco de dados todas as fotos que parecem com você. Isso ia demorar um tempo muito absurdo, porque as imagens elas são feitas de pixels, né? Então, se ele fosse fazer uma análise pixel a pixel, isso ia demorar muito. Então, o que é feito? Ele vai pegar as características da imagem. Tipo, ele não salva a imagem, não faz uma análise com a imagem, ele pega as características da imagem. Que características são essas, né? As imagens, elas guardam, né? Além dos pixels, elas guardam bastante informações. Existem vários algoritmos numa área que a gente chama de textura, que pega a imagem e tenta criar uma melhor forma de tentar guardar aquela imagem. Ao invés de você guardar todos os pixels, você vai guardar uma lista de informações sobre aquela imagem. Como que se dá esse processo? Como que a gente sabe que esses algoritmos funcionam ou não? A gente passa por toda uma etapa de treinamento para saber se aquele algoritmo ele é confiável ou não. Então, o que eu faço? Por exemplo, eu pego várias fotos da Brenda e eu pego várias fotos minhas, por exemplo. E aí eu vou passando no, nesses algoritmos de textura e os algoritmos vão fazendo o seguinte: olha, essa foto da Marcela, quando eu meço, suponhamos que isso seja uma medida, quando eu meço o contraste, o número é 5. Mas nessa outra foto da Marcela, o número é 6. E nessa outra é 5. Então, o software, ele meio que vai aprendendo que toda vez que sou eu que estou na foto, aquela medida é 5 ou é 6. Quando é foto da Brenda, aí a medida, essa mesma medida já dá um outro valor, já dá 9 ou 10. Então, o algoritmo ele vai aprendendo que dependendo das imagens que estão na figura, na foto, os descritores, a forma, os valores que ele tira daquela imagem para descrever ela é diferente. Então, eu não preciso mais salvar a foto da Marcela e as fotos da Brenda. Eu salvo essa lista de características. E aí eu faço, olha. Quando eu fiz a medida 1 da foto da Brenda, foi esse valor. A medida 2 foi esse valor. E aí eu vou lá e salvo no meu banco de dados. Quando o meu sistema ele receber uma nova foto totalmente inédita para esse banco de dados, o que ele vai fazer? Ele vai naquela foto, tira as medidas, as mesmas medidas que ele já tinha tirado antes, e ele faz o seguinte: olha, por essas medidas aqui, tá mais parecendo que é uma foto da Brenda, porque o valor de contraste deu 9,5. Então tá mais parecido com a Brenda do que com a Marcela. Então, essa parte de tirar as características da imagem, né? O que a gente chama de textura, tem uns algoritmos que são bem conhecidos, e a parte que vai classificar, né? Tentar predizer ou tentar classificar, na verdade, né? De quem é aquela imagem, aquela nova imagem que é inédita para o banco, é a parte de reconhecimento de padrão. Uns algoritmos que são bem conhecidos para essa parte de textura, não sei se vocês vão chegar a ver isso especificamente no curso de vocês, mas caso vocês escutem falar, tem o LBP, o Fourier, eu vou deixar isso anotado para a Brenda, o GLCM, o Gabor e o CLBP. Esses algoritmos são métodos, né, que vão analisando a imagem e vão tentando ver quais são as melhores características daquela imagem que vale a pena guardar. Para você não ter que guardar a imagem toda, você só guarda o que descreve a imagem. Ok. Depois que você tem esses algoritmos, né, você pode, inclusive, passar para eles, né, os dados de treinamento. Aí é o seguinte, vamos imaginar que vocês, em algum momento do curso, vocês vão querer analisar dados de um banco de dados. Aí vocês vão lá e criam o Brenda Algoritmo. Esse Brenda Algoritmo, ele vai em um banco de dados, vai tentar estudar aquele banco de dados o máximo possível e vai tentar classificar. Dentro de dados, a gente tem dois ramos de problemas, assim, que é a parte de classificação e a parte que você vai tentar predizer, né? Então, geralmente, você tem uma classificação que é para dizer, olha, isso aqui tá em qual grupo, digamos assim. Aí você vai ter um problema de classificação, descobrir, por exemplo, quanto que vai ser o preço das casas no Brasil em média daqui a 2 anos. Isso não é um problema de classificação, é um problema de predição. Então, dentro do mundo da ciência dos dados, a gente tem esses dois problemas. O problema que eu tento resolver é fazer o seguinte: eu tento pegar imagens, tirar características delas, né, usando esses algoritmos que eu falei para vocês, e aí eu faço o seguinte: olha, qual desses algoritmos melhor essas imagens? Porque uma coisa bem complicada nesse mundo de estudar imagem é que o algoritmo ele não é bom para todas as imagens, ele depende do tipo de imagem. Então, isso é uma coisa que também é interessante na ciência de dados em geral. Você não pode pegar um algoritmo e usar nos seus dados e pegar aquele resultado e dizer, olha, isso foi a classificação que eu encontrei. Não. Infelizmente ou felizmente, essa classificação ela depende do algoritmo e não tem um outro jeito de fazer isso a não ser você testando todos. Então, a parte de classificação, o que eu faço, né? Eu pego um banco de dados de imagens e aí eu faço o seguinte: para todas as imagens que eu tenho nesse banco de dados, eu uso esses algoritmos que eu falei para vocês para tirar características das imagens e aí eu vou salvando num arquivo. Então, por exemplo, ele vai lá na primeira. Eu tenho, sei lá, vamos supor que eu tenho 20 imagens, tá? Ele vai lá na imagem 1, e aí, sei lá, com o algoritmo do Fourier, ele vai nessa imagem 1, tira as características daquela imagem, guarda num arquivo e diz o seguinte: olha, essa imagem aqui, ela é do tipo Marcela. Essa imagem aqui é do tipo Marcela. É o que a gente chama de fase de treinamento. Vai para o algoritmo, né? Porque a classificação ela é conhecida. Então você pega todas as suas informações, as 20 imagens que eu tenho lá no meu banco de dados, tira as características delas com esses algoritmos e eu vou dizer, olha, esse algoritmo aqui, esse conjunto de descritores é dessa classe. Ok. Depois que eu faço, né, depois que eu uso esses algoritmos para fazer esses descritores, o que é que eu vou fazer? Eu vou testar se eles fizeram isso da maneira mais correta, ou seja, se eu tenho 20 imagens, supondo, né, que eu tenho 20 imagens, 10 são da Brenda e 10 são meus, da Marcela, então o algoritmo que conseguir melhor dizer, né, que tá, ó, 50-50, esse algoritmo é o melhor algoritmo de classificação. E aí a gente vai para a segunda parte do trabalho que eu faço, que é estudar os algoritmos de classificação. Eu acho que em algum momento, né, vocês vão olhar a parte de aprendizado de máquina, e aí tem eu não sei a tradução que é em português, mas tem o Logistic Regression, tem o Randall Tree, o KNN, o SVM, o Naive Bayes, o LDA, tipo, todos esses algoritmos são algoritmos que a gente trabalha para a parte de classificação. Então, imagina que desses algoritmos eu tenho que escolher para o meu tipo de dado qual desses algoritmos é o melhor. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar os descritores que eu extraí das imagens e vou passar nesses algoritmos. Eu uso uma ferramenta que se chama Weka. Não sei se vocês já ouviram falar ou se vocês estão usando no curso. O Weka, ele foi desenvolvido, acho que numa universidade da Nova Zelândia. Ele é um softwarezinho, ele é muito fácil de instalar, ele é de graça, que ele existe especificamente para trabalhar com esse tipo de problema. Lá no ARF, ele tem uma tabela enorme com vários algoritmos de classificação, e aí você só sobe o seu documento e diz assim, olha, eu quero que você pegue esses descritores aqui, classifique eles com todos esses algoritmos de classificação. Então, você pode ir no KNN, pode ir no Logistic Regression, no Random Forest. Pega esses algoritmos e ele calcula tudo de uma vez. Depois, eu posso gravar um vídeo para vocês mostrando todo esse processo, de como é pegar a imagem, tirar o descritor e depois passar para a classificação, porque pode ser que fique mais claro. Então, o que que acontece? Quando esses algoritmos de classificação recebem o arquivo, o que é que eles fazem? Opa, eu tenho uma tabela, digamos, que é uma lista de medidas e uma classe. Aí o que é que ele faz? Você pode fazer de duas maneiras. Você pode fazer com folding ou você pode fazer com treinamento. Eu acho que em algum momento vocês vão ver isso também. Se você for fazer com folding, quer dizer o seguinte, você tem 10, beleza. Se você for trabalhar com folding, você pode pegar todos os dados que eu dei para você, tá? E aí o algoritmo, ele tenta aprender por ele mesmo. Então ele faz o seguinte, olha, se aqui eu tenho, me passaram aqui um arquivo que tem 20 linhas. 10 linhas são de uma classe, que é a classe Brenda, e 10 linhas são da classe Marcela. Então, deixa eu entender. Ele vai pegar tudo que é classe Brenda, e aí ele começa. Eu vou pegar metade do que está Brenda aqui, vou tentar treinar só com essas 5 Brendas que eu tenho, e eu vou tentar classificar as Brendas que faltaram. O que ele faz? Vamos supor que a gente está no KNN, né, que é um algoritmo de classificação. O KNN pega 5 descritores da Brenda, treina com aqueles descritores, depois ele pega os outros 5 que faltaram e tentam adivinhar se eles são Brendas ou não. É como se eles fossem ler todas as características, menos aquela que diz que é Brenda ou não. E assim ele vai treinando, né? Como se você tivesse, imagina que a gente pegou 9 características e a característica número 10 é o nome Brenda, ele treina 5 sabendo que é Brenda, depois ele vai lá, pega mais 5, só que ele só pega 9 características. E a maioria dos algoritmos trabalham assim, que é isso, só que ele vai mudando, né? Tipo, ele pega esses 5, treina com 5, testa com 5, depois muda. Pega outra combinação, agora ele testa com esses 5 e treina com outros 5, esse é o folding, né? A parte de treinamento, quando você faz treino e teste, é quando você só faz o seguinte, olha, Esse conjunto aqui é o conjunto que você vai usar para treinar, ele só treina uma vez. Esse conjunto aqui é o conjunto de teste, ele só vai testar uma vez, o algoritmo não faz nada, só vai treinar com o que você mandar e testar com o que você mandar. Aí eles são esses dois grupos. Eu vou gravar para vocês, tá? Todo esse passo de pegar a imagem, explicar um pouco dos algoritmos, gravar ou fazer um passo a passo mais simples para vocês entenderem. Mas é mais ou menos isso. E quando vocês forem trabalhar com a parte de classificação dos dados, aí vocês vão ver, tipo, ah, então isso aqui que é um descritor, tipo, eu não preciso guardar a sequência inteira, eu só guardo o que é importante e a que classe pertence àquele conjunto de dados.
Boa, Marcela, obrigada pela sua explicação. Eu acho legal como você pega uma coisa extremamente complexa e difícil de entender e você tenta colocar assim na linguagem mais simples, sabe? Eu acho muito legal. E, pessoal, para quem não sabe, a Marcela, comigo ela tem uma iniciativa chamada Empower It, que é para empoderamento feminino, para estimular mulheres nas áreas de ciências, mas mais especificamente na parte de tecnologia. Então é bom a gente ter um pouquinho com ela. Eu vi aqui que tem muitas mulheres na chamada e eu acho que isso deixa a gente muito feliz, assim, saber que a mulherada está engajada na área de Data Science.
Se vocês forem chegar a ver a parte de aprendizado de máquina a fundo, eu não sei onde vocês estão mais ou menos, né? onde que vocês estão no curso mais ou menos, mas é interessante passar para todo mundo o podcast que a gente fez sobre aprendizado de máquina, tá numa linguagem muito simples também, é uma moça aqui da USP que estuda aprendizado de máquina, a linguagem ficou muito simples, depois você passa para o pessoal, Brenda, o link do podcast.
O Cláudio, ele tá fazendo uma pergunta. Ih, tem bastante pergunta. Pergunta do Cláudio: quais são os métodos estatísticos que vocês utilizam para analisar, a fidedignidade dos acertos dos descritores e dos classificadores?
Ah, existem dois dentro dessa parte de classificação. Na verdade, existem três, né? Existem três partes onde a gente vai usar a questão da estatística. A primeira parte é, se você for fazer o folding, que é você passar pro classificador, né? Aquele conjunto de dados. E o classificador por si só, ele combina o que vai ser teste e o que vai ser treino. Como você precisa ficar mudando as combinações, no final, você precisa calcular o desvio padrão. Só que se você fizer no ECA, por exemplo, ele já vai calcular automático. Então, essa é a primeira parte, a primeira coisa em relação à estatística que você tem que prestar atenção. Se você fez combinações, você tem que testar o desvio das sequências, né? O desvio dos resultados. A outra parte é o seguinte, quando você passa para o algoritmo um banco de um conjunto de dados, né? Que tinham, por exemplo, cinco tipos de dados, né? Além de Marcela e Brenda, tem mais três pessoas. Quando você passa isso para o algoritmo, o que ele tenta fazer é classificar. Então, para cada classe dessa, para cada tipo de dado, ele vai dar uma porcentagem de acerto, certo? Então, por exemplo, de Marcela aqui eu acertei 30% só, de Brenda eu já acertei 80%. Né? Então, para cada os algoritmos, quando você usa o ECA, né, ou outro software que já faz isso automático, ele vai dizer qual é a porcentagem de acerto de cada classe. Então, a regressão logística, ela é um método de classificação. Então, ela vai ser boa, mas vai depender do dado que você tiver. Então, o aconselhado é o quê? Como esses algoritmos, eles não demoram tanto, tipo, eles não demoram uma eternidade para fazer a classificação, o melhor é você testar com mais de um algoritmo para ver se aquele algoritmo é o que descreve melhor o seu dado. O ideal seria, esse é o meu sonho, né? Tipo, eu tô com uma lista de preços de casa. Qual que é o melhor algoritmo que classifica dados financeiros? É esse aqui. Beleza, eu vou testar só com ele. Agora eu tô com uma lista de dados de imagem. Qual que é o melhor algoritmo para esse? É esse aqui. Não existe isso, infelizmente. Quisera eu, né, poder estudar uma tese de doutorado, e quem quiser fazer. Você dizer, eu tenho esse dado, esse algoritmo. Infelizmente, não tem. Você vai testando com os algoritmos e toda essa publicação que a gente vê dentro de aprendizados de máquina e esse algoritmo de classificação, o pessoal geralmente publica aquilo que dá o melhor resultado, né? Mas tem muitos algoritmos que o resultado dá horrível, porque não é o algoritmo adequado para aquele banco de dados. É, no meu caso, então, nem se fala. Eu tenho que ficar testando muitos, porque essa parte de... Eu estudo com padrões e coisas do tipo, então não tem nada publicado ainda. Inclusive, a minha pesquisa, estou falando para vocês aqui, mas a parte de como eu gero as imagens é a parte que não está publicada ainda. É o que vai ser de novidade do mestrado. É, a terceira parte de estatística que entra é dentro do próprio método, né? Vocês falaram aqui na regressão linear, ele existe uma parte, tem uma parte lá que faz as derivadas e etc. Dentro do próprio método, aquilo ali, tipo, quando você vai entrar dentro do método, quando você vai analisar como que esses métodos são feitos, dentro deles eles já têm esse cuidado estatístico também, para que se você passar uma sequência, ele vai te retornar uma porcentagem de acerto, mas que tá. Mas vocês não se preocupem com essa parte da estatística dentro do método, porque do jeito que o método é implementado, ele já toma conta disso. O que vocês têm que prestar atenção é se, por exemplo, eu vou escolher que a classificação ela seja feita com o ECA, no caso, ou qualquer outro software, fazendo as combinações. Aí você tem que calcular o desvio padrão. Se não, se você mesmo dizer, olha, eu quero que você treine com esses dados e teste com esses, não precisa fazer. Quando vocês forem procurar banco de dados na internet, vocês vão achar esses dois tipos. Vocês vão achar bancos de dados, que é o seguinte, por exemplo, tem um pessoal lá da... Acho que é de Stanford. Eles fazem o seguinte, olha, a gente tem esses descritores aqui. Se você quiser fazer um teste aí na sua casa, usa esse conjunto de dados para testar, usa esse conjunto de dados para treinar. Se você conseguir uma porcentagem melhor que a nossa, pode publicar um artigo. É mais ou menos isso. Eles fazem lá, tipo, ó, tá aqui os nossos dados, a melhor classificação que a gente conseguiu foi essa, com esse algoritmo aqui. Se você conseguir melhor, publique. É mais ou menos isso que eles fazem. Vocês vão encontrar muito isso. Assim como também, se vocês quiserem, vão encontrar um banco de dados que está todo classificado e aí você mesmo, usando um outro software, vai fazer as combinações do que é que vai ser treino e o que é que vai ser teste, tá? Mais alguma pergunta? Ah, tá, deixa eu acho que vocês conseguem ver, né, as mensagens que eu mando. Vou passar aqui o meu e-mail pessoal, vocês podem mandar para lá também, tá? E aí vocês podem mandar perguntas para lá, eu vou tentar fazer um documentozinho explicando passo a passo e um exemplo para vocês terem ideia de mais ou menos como são esses arquivos, tá bom?
Show, Marcela, obrigada, amiga. Você pode ficar à vontade se você quiser sair, se tiver outra coisa para fazer, tá? E obrigada por comparecer nesse nosso encontro.
Imagina, vejam o podcast de aprendizagem de máquina, que a linguagem tá muito legal lá. Inclusive, eu mesma tirei várias dúvidas. E aí eu mandei e-mail aqui para vocês, quem não pegou, pega pra dentro, e tipo, eu que agradeço a presença de vocês, para mim é uma honra falar com vocês, aproveitem muito o curso, né, porque a Brenda me saiu, se inscreveu sem me falar nada, tá, vocês não confiem na Brenda, gente. O nome é Empowercast, deixa eu passar logo aqui o link, não confiem na Brenda não, que ela se inscreveu nesse negócio sem me falar, fiquei de fora, mas tudo bem, vou contar com vocês aí, depois eles me explicam direito o que é que rolou no curso, tá? Um abraço. Deixa eu só mandar aqui, peraí. Ah, beleza, pronto. É só entrar lá, quem tiver no computador pode ouvir por um site que se chama Anchor. Quem tiver no celular, tem como escutar o áudio no WhatsApp, tá bom? Obrigada, gente.
Tchau, tchau. Então, pessoal, vamos direto para aquele documento, então, que a gente estava vendo. E aí a gente dá uma revisada devagar. A gente dá uma revisada nos conteúdos que a gente já viu. Ou se vocês quiserem falar também sobre partes que vocês ainda não viram e fazer perguntas, tirar dúvidas, se alguém que tiver alguma marcação especial para falar. A Laísa compartilha. Laísa que fala, Laísa, vamos lá. Compartilhou aqui no chat da conversa um grupo para comunidade das mulheres no curso. Achei muito legal, vou entrar. Obrigada. E vocês podem também acompanhando no chat ali, conversando aqui. Então vamos lá, galera. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês para facilitar. Share screen. Marcela, você ainda tá aí?
Tô sim,
Uma pergunta. Como é que a gente determina? Como determinar o tamanho ideal de uma amostra?
quem souber, me fala, pelo amor de Deus. Me fala, por favor, porque eu tô nesse problema agora. Não, então. Se você for fazer com dados seus, tem alguém que sabe um
Opa!
pouco disso. Boa, boa.
Então é ele mesmo que vai responder.
Só, tipo, dar a minha resposta bem, bem rápida, assim. Se você for fazer com dados que já estão publicados, não tem problema nenhum, porque aí você faz exatamente com aquela quantidade de dados que está lá, problema resolvido. Se você for fazer com seus próprios dados, aí você pode usar um método que, tipo, é um método que eu sempre uso, que se chama oração. Oração, muita oração para dar certo. Mas assim, se alguém tiver uma explicação melhor, por favor.
Essa foi boa.
Cláudio, explique para nós, por favor.
Cláudio,
Nos
explique
coloque
para
na
nós.
luz.
E você tá mutado, Cláudio.
Este método da oração eu não conhecia. Sinceramente, faz 20 anos que eu trabalho com pesquisa de mercado. A gente faz muito cálculo amostral para fazer levantamentos mercadológicos. E eu nunca tinha ouvido essa piada da oração, tá ótima. Eu fiz numa planilha de Excel. Eu coloco ali o dado do tamanho da população e ele calcula o tamanho da amostra com as faixas de erro que tu considera que são aceitáveis, com 95% de confiabilidade ou com 99% de confiabilidade, e depois se tu quer com 1, com 3, com 5% de margem de erro. Então, se tu tem, por exemplo, uma população de 1.000 casos e tu quer fazer uma amostra disso aí, tu teria que entrevistar ou analisar pelo menos 276 casos. Eu, particularmente, gosto muito da questão ali que eu te coloquei antes da regressão logística, Marcela, que...
Opa, cortou.
Cortou. Cortou um pouquinho, vamos esperar ele voltar. E aí, se demorar muito, a gente entra aqui no documento já. Poxa, ele tava lá em mó tempão ouvindo e aí de repente travou lá. Cláudio? Cláudio,
Cortou?
você ficou travado esse tempo todo. Desde a parte de
Travado todo esse tempo.
regressão.
Ah, desde a regressão, tá.
Isso.
Não, é que na regressão logística, ele é um excelente método para prever a probabilidade de acerto do método. Então, quando tu tem vários, vamos dizer assim, itens de caracterização que tu chamou ali, Marcelo, eu acho que são de descritores, tu chama isso de descritores, né?
Isso, exato.
Então, tu pode ter 20 conjuntos de características descritoras. E aí tu vai para acertar. Olha, que vão acertar se isso é Marcelo, se isso é Cláudio, se isso é Antônia, ou seja lá quem for, né? Então, para cada descritor que tu tiver, para usar o método de regressão logística, se aconselha que tenha pelo menos 20 dados para cada descritor. Então, se tu tem, por exemplo, uma característica, uma imagem que tu quer avaliar que tenha 20 características, então tu faz 20 vezes 20, tu teria que ter uma amostra de 400 casos, de 400 imagens, entendeu? Para tu testar com confiabilidade a teu método de classificação. Alguns são um pouco mais, vamos dizer assim, mais maleáveis e dizem que pelo menos 10. Teria que ter pelo menos 10 casos para cada descritor. Então, se tu tem 10 descritores, tu com 100 imagens tu conseguiria testar os 10 descritores com uma boa margem de confiabilidade.
realmente quem trabalha mesmo com a parte de, tipo assim, que você tem que fazer cálculo, realmente como que é a tradução em português que você falou? É regressão linear, isso? É regressão
Não,
logística?
regressão logística. É
Ok.
regressão binária logística.
Exatamente, para tipo, a regressão logística, se você for debulhar lá como é que eu vou falar? A matemática dele, ele é realmente bem estatístico mesmo, assim. A base dele é bem estatística, que é tipo você faz diferenças de médias, uma coisa desse tipo, assim. E ele é um dos métodos que eu usei, inclusive. Então, eu não sei se vocês já viram, mas tem no Coursera, né, o curso de Machine Learning, o professor ele vai bem a fundo nesses algoritmos para quem quiser saber o funcionamento deles. E uma coisa interessante, se você for para a parte de entender os algoritmos, né, da parte de classificação e entrar dentro dos algoritmos, realmente o jeito é ir mesmo para a estatística. Tipo, uma revisão estatística é muito importante, porque você vai estar trabalhando com dados. Tipo assim, existe uma probabilidade também de você estar propagando um erro, né? Então, se você conseguir estudar essas sequências, mas também tendo ali do seu lado uma boa revisão da estatística, é, né, fundamental, fundamental mesmo. Para vocês que vão continuar, que estão no curso, né, é uma boa fazer isso.
Obrigada, Marcela, e obrigada, Cláudia. Essa foi uma pergunta de uma das pessoas do curso, então é legal assim ver a troca de vocês, e principalmente porque a gente está gravando, então eu não sei se quem fez a pergunta tá aqui, mas com certeza se a pessoa escutar o áudio, ela vai gostar de saber que a pergunta dela foi respondida e com tanto entusiasmo e tanta interação de vocês. Eu mandei aqui na lateral uma lista de presença. Vou mandar até de novo o link. E aí, no caso, eu vou pedir para vocês que tiveram presentes para preencherem, colocarem o nome de vocês nessa lista. Eu vou tirar um print aqui da tela, porque eles estão pedindo para a gente. Estão pedindo para a gente postar a foto, né, da reunião. Então, acho que isso conta ponto lá para a gente. Então, eu vou fazer isso agora. E depois eu vou dar um jeito de fazer com quem ouviu o áudio também ganhar um ponto, né? Sei lá, dizer que a pessoa ouviu o áudio, não sei, se a gente bota uma charada e a pessoa que ouviu o áudio ela pode responder a charada, não sei. Pra não ficar injusto com a galera que não conseguiu entrar e assistir. Então, bom, a gente eu acho que já pode dar sequência pro material, que a gente vai fazer uma revisão bem rápida. Eu vou compartilhar minha tela aqui de novo. E vamos lá. Então, assim, galera, a ideia que vocês estão vendo minha tela, a ideia é a gente. Deixa eu só ver se tá tudo. Tá. A ideia é passar pelos tópicos que eu achei mais interessante, falar um pouquinho deles, e aí, no caso, se vocês quiserem ativar o microfone para fazerem observações ao longo do desenrolar, ou então fazerem perguntas, aí é legal, porque essa é uma parte mais aberta, não é tipo palestra nem nada. É só pra gente elucidar os principais pontos mesmo. Então, aqui, começando, eu tirei uns prints da tela, porque vocês estão conseguindo ver? É que eu não tô vendo vocês. Se alguém puder dizer que sim. Ok, beleza. Eu tirei os prints da tela e eu tirei os prints com essa parte lateral aqui de aula 6 e qual é a parte que está se referindo, que é pra gente não ficar perdido, né? Então aqui, eu acho que como os itens mais. Como os itens que a galera mais pediu foi visualização de dados e tendência central, então vamos lá, pelos prints, print a print. Primeiro, eles elucidaram a questão da frequência. Deixa eu ver se eu aumento um pouquinho aqui a tela para ficar maior para vocês. Eles elucidaram a questão da frequência. Então, o que que é frequência? Ele dá uma lista aqui de países. Eu acho essa. Eu acho a forma como eles abordam muito interessante, porque é uma forma muito simples da gente entender algo que, às vezes, por exemplo, eu fiz um curso universitário de estatística, né, ao longo da faculdade, e eu não vi de forma tão bem explicada, sabe? Então, aqui, por exemplo, ele fala sobre a parte de frequência. Então, o que é frequência? Ele dá uma lista de países, e aí, através dessa lista de países, a gente faz. Conta quantas vezes esses países foram citados na lista. Então, aqui na lista ele botou o Canadá, ele foi citado 2 vezes. E aí é uma parte chata, né, que tem que ir contando um a um. Eu acho que principalmente para quem tava falando agora, para Marcelo, para o Cláudio, que já estão bem avançados, na verdade já trabalham com isso, se torna um conceito simples, mas que eles trouxeram para a gente de uma forma bem legal. Então, um detalhe que eles falam sobre frequência é que quando a gente é sobre frequência relativa, ou seja, é pegar a frequência e colocar no nível entre 0 e 1, colocar no intervalo de 0 e 1. Ou seja, se a menor frequência ela vai se aproximar do zero e a maior frequência ela vai se aproximar do 1, sendo que a soma total das frequências relativas ela tem que dar sempre 1. Ou seja, eu acho que até tem um exercício que fala sobre isso, que eu acho que até tem uma pegadinha, que ele pergunta qual é a soma total das frequências relativas. Então, a soma total tem que dar sempre 1. Então, por exemplo, se ele dá todos os números aqui e fica faltando dos Estados Unidos, por exemplo, você consegue descobrir a frequência dos Estados Unidos quando você soma todos eles e descobre o que que falta para completar 1. Aqui embaixo ele fala sobre bean size, que em português é o que eles chamam de compartimento, se eu não me engano. O bean size é quando bom, se você tiver muitos dados, o que que a gente faz? A gente coloca esses dados em compartimentos, é como se colocassem em pequenas cestas, né? E aí a gente organiza essas pequenas cestas. Podem ser cestas grandes, podem ser cestas pequenas, depende do que a gente precisa. O que ele fala muito, um conceito bem legal que eles falam, é você sacrificar detalhes por conveniência. Então, assim, dependendo do que você quer fazer, você coloca uma cesta muito grande, dependendo da quantidade de detalhes que você quer ter de uma amostra. Você coloca uma cesta muito grande ou uma cesta muito pequena nos seus dados. Como assim cesta? Por exemplo, aqui nessa imagem a gente tem, por exemplo, de 0 a 19. Então, essa é uma cesta. É uma cesta dos números de 0 a 19 dessa lista. Então, o outro compartimento que a gente tem são os compartimentos que estão os números de 20 a 39. Então, aqui ele organiza em 4 cestas, né, que é o que a gente chama de compartimentos ou bean size. Então, aqui ele organiza em 4 compartimentos diferentes e ele analisa dentro do compartimento quantas vezes os números de dentro desse compartimento aparecem e aí jogam na frequência. Ou seja, quantas vezes números de 0 a 19 apareceram dentro da amostra. Então, aqui 19. Aqui de 40 a 59, e aparece. Então, aqui os números de 40 a 59 aparecem 5 vezes. Então, esse é um exercício bem legal para a gente entender um pouco o conceito de bean size, que é de compartimento. E ele apresenta para a gente também a ideia de histograma, né? Os diferentes tipos de gráficos, e ele fala um pouco sobre histograma. Eu até coloquei um comentário aqui para falar a diferença entre um histograma e um gráfico de barras. Então, quem quiser copiar aqui o histograma, ele vai. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui. O histograma, ele vai ser bom para classificar a ordem. Se a gente está se tratando de um conteúdo numérico ou quantitativo, e é bom para você visualizar o shape da distribuição. Como é que eu posso falar shape em português? O alinhamento. Alguém tem uma dica de formato? Obrigada. Excelente. Então, ele vai analisar o formato dessa distribuição. Então, o histograma ele é muito útil para isso. Já no gráfico de barras, você não tem uma ordem, ele é usado para categorias ou qualitativo e você pode calcular e para calcular o número da amostra, se eu não me engano. Confirme comigo, calculate n. Seria o número da, a seria a amostra, certo? Não sei se vocês estão acompanhando. Bom, aqui ele aqui é essa parte em que ele vê se a gente está entendendo, ele busca certificar se a gente está entendendo o conceito de compartimento, né, de bin, de cesta, e aí ele pergunta qual que tem o maior bin, qual que tem o menor bin. É quase uma resposta, é uma resposta para o exercício, mas enfim, eu acho que vocês já passaram por essa parte. Então, aqui o menor bin é, na verdade, aquele que é aquele que contém o menor intervalo. Então, bom, aqui nessa parte da aula 6, ele entra nessa questão da distribuição. E o que ele chama é, e aí ele dá três tipos de distribuição. Aliás, quatro tipos de distribuição. A distribuição, alguém, oh meu Deus, eu peco muito nessa parte da tradução. Alguém sabe a tradução de skewed? Obrigada, Cláudia. Então, skewed seria distorcido, né? Então, aqui ele dá os conceitos na aula 6 de positivamente distorcido, seria isso? Positivamente distorcido, negativamente distorção à direita ou distorção à esquerda. Tá ok. Mas aí, Cláudio, se você quiser abrir o seu áudio para explicar o conceito de esquerda, direita, positivo e negativo, porque eu acho que isso às vezes confunde um pouco a cabeça da galera.
É, que nem navegação. Bom bordo é para esquerda e este bordo é para direita, é ao contrário. Quando é inclinado à direita lá, ela é uma negativa. E aí, quando acumula mais para a esquerda, eles dizem que é uma distribuição negativa, tá? Ou seja, ele está tendendo para o lado negativo da curva. Vocês devem lembrar, mais adiante tem o conceito de desvio padrão e a posição do Scholes em relação à média. Então, tudo que tiver à esquerda da média, ou seja, para o lado de cá, da reta, eles chamam de negativa. Então, ela está negativada. E tudo que tiver à direita da média, então, por isso que ela está inclinada à direita, ou distorcida à direita, são os números positivos. Tá? Então, vocês. Quando tiverem lá o desvio padrão mais adiante, vocês vão compreender melhor esse conceito e isso fica bem fácil de entender.
Então, eu acho que pela aula 10, será que dá pra gente pegar esse conceito? Não sei se você está enxergando o meu compartilhamento de tela.
Estou enxergando sim.
Aí, no caso, a gente tem aqui a média, a moda, e aí como é que funciona isso? No caso.
É, então, no caso ali, a média sempre vai estar no mais ela quando ela está, vamos dizer assim, para a esquerda, né, inclinada, distorcida à esquerda, o que que tu tem? A frequência é onde ocorre a maior bin ali do histograma, tá? A maior frequência. Então, normalmente a moda se encontra ali. A mediana já não. A mediana é a que divide um conjunto de dados em duas partes iguais. Depois que tu pegar todos os dados e ordenar eles numa ordem crescente ou decrescente, a mediana determina exatamente em que ponto tu atingiu a metade dos dados que tu tem na tua amostra. Então, se tu tem 100 casos, em que ponto, em que medida vai estar a mediana de 50? Né? Então, tu vai lá no caso do número 50, no 50º colocado, ali está a mediana, entendeu? Então, olhando no gráfico, a mediana onde é que vai estar? A mediana ela vai estar pelos valores, tá? Pela quantidade de valores. Então, quando está tudo central, a mediana e a média moda eles estão todos juntos, estão muito próximos entre si. Teoricamente, se diz que uma distribuição é perfeitamente normal, esse gráfico aí, exatamente, é quando média, mediana e moda são iguais. É bem esse o próximo exercício, tá? Que são todas as medidas de centralidade.
Tá.
Então daí fica fácil de entender. Quando ela vai para a esquerda, o que acontece? A mediana, ela se deslocou. E a moda se deslocou mais ainda.
Uhum.
Tá? Porque a moda é aquele dado que se repete com maior frequência num conjunto de dados. Então, ficou bom essa tua sequência aí, Brenda, exatamente porque a gente pode voltar para um e para o outro e pode analisar ali, né? Então, a moda é menor que a mediana e é menor que a média.
Tá. Ah, legal. Então, visualizando
e
dessa
forma... E quando foi para a direita, inverte. E quando foi para a direita, inverte, entendeu?
Uhum.
A ordem inverte completamente ali.
Entendi. Tá bom, pra galera que vai ouvir a gravação depois, a gente tá falando das últimas figuras colocadas no documento, que a gente vai compartilhar junto com o link da gravação. Então, é só ver as últimas figuras, que são da aula 10. Então, é 10.24 e 10.25. Tá bom, obrigada, Cláudio, pela explicação. Obrigada pela explicação. Vamos lá, deixa eu ver se tem mais algum tema aqui pra gente...
A Áurea fez uma pergunta ali agora. No dataset, no conjunto de dados, como é que ele identifica a moda? Primeira coisa que tu tem que fazer, Áurea, é colocar os dados em forma ordenada, tá? Aí, depois que tu tiver os dados na forma ordenada, tu tem que procurar o valor que ocorre com a maior frequência, o maior número de vezes. Então, ele tem até depois alguns exemplos uma quantidade pequena de números, onde coloca 1, 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. E aí, exatamente aí, qual é aí a quis da moda aí? Na aula 10, de tendência central. A moda é 5, e que 5 é o valor que ocorre com a maior frequência nesse conjunto de dados. Então, até no Excel, tem, se eu não me engano, tem uma maneira que tu simplesmente arrasta lá, seleciona os dados e pede para ele dizer qual é a moda, e ele já te dá a moda automaticamente. É bem fácil no Excel de fazer isso.
Uma coisa que eu acho legal a gente falar, Cláudia, não sei se você pode me ajudar explicando melhor um pouco sobre isso, é a questão da mediana. Porque a mediana, não basta você ter... os valores, você precisa saber qual é a frequência desses valores que é para você achar a mediana. Isso é certo ou errado?
Exatamente. A mediana não é basicamente uma questão de valores, tá? É uma questão de posição. Mediana é uma medida de posição do conjunto de dados. Então, se tu tem dados que tu tem 100 casos, onde vai estar a mediana? A mediana vai estar sempre entre o 50º caso e o 51º caso. Então, por isso que tu tem que pegar teus dados e ordenar eles numa ordem crescente ou decrescente, para depois tu contar. Então, a minha mediana vai ter o valor X, porque depende de como tu o conjunto de dados que tu tem, entendeu?
Sim, porque às vezes você tem dois dados com o mesmo valor e ele conta como dois, uhum. Seria isso?
Ele conta como um, cada vez ele conta como um.
Ah.
Para cálculo da mediana, cada dado ele é contado como um.
Entendi. Então, dados de valores iguais, então, no caso, conta como um cada um.
Exatamente.
Isso. Tá, legal.
Só que eles vão estar todos um ao lado do outro.
Uhum.
Eu vou fazer uma simulação na planilha e depois eu compartilho aqui para vocês, tá? Vai tocando aí que eu vou preparar a simulação aqui e já mostro para vocês na minha tela.
Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Tá, no data set como identifico a moda. Pessoal, só lembrando aqui pra vocês, vou mandar o link aqui de novo pra vocês compartilhar, pra vocês colocarem o nome de vocês na lista de presença. Mandei o link da planilha aí. Bom, vamos lá. Alguém tem alguma ideia de alguma pergunta pra gente fazer pra quem for escutar o áudio? Que aí, no caso, a gente adiciona o nome da galera na lista de presença mesmo pra saber se o pessoal escutou o áudio. Se alguém tiver uma criatividade, deixa eu ver. Então, eu penso no final. Uma pergunta para fazer sobre o que a gente conversou. Gente, então acho que, olha, pro encontro de hoje é isso. Porque a gente combinou de falar das aulas 1 até a aula 11. Então, a gente falou sobre essa parte de visualização de dados, a gente falou sobre média, modo, e mediana, que é o que eles mais falam. O próximo encontro, ele vai ser no dia 24 de junho, tá aqui na minha tela, tô compartilhando com vocês. Vai ser às 18 horas. E aí a gente vai falar das aulas 11 a 22. E o terceiro encontro vai ser dia 4 de julho, a gente vai falar dos 22 a 33. Então, assim, como esse foi o primeiro encontro, a gente teve muito. Deixa eu parar de compartilhar aqui. A gente teve muito problema técnico com relação aonde que vai fazer aonde que vai fazer a conversa, né? Porque é difícil a gente conseguir reunir muita gente num lugar só. Geralmente as plataformas agora estão todas pagas, ou então quando a gente consegue fazer um broadcast, a gente não consegue adicionar muitas pessoas para entrevistar. Então, no caso, se fosse fazer um broadcast, ia ter que ficar falando sozinho, por exemplo. E eu acho que esse não é legal. Legal a gente ter essa conversa entre todo mundo. Então, a gente vai tentar melhorar essa questão técnica para os próximos, continuar pesquisando. Inteligência show. E a gente vai continuar pesquisando. Não esqueça também de, na planilha da presença, colocar o que que vocês acham que pode melhorar, se esse formato tá legal da gente convidar uma pessoa ou não convidar, o que que vocês acharam. E é isso, gente. Eu acho que para hoje a gente cumpriu nossa missão. Se tiverem mais dúvidas, manda lá no grupo que a gente tenta responder, no coletivo. E vejo vocês. Na verdade, eu acho que quem vai estar com vocês no dia 24 é a Camila, né? Mas a gente está organizando as três, estamos organizando juntas, que é pra gente conseguir dar conta de tudo, né? Então é isso. Obrigada por quem esteve presente. Aliás, eu queria encerrar falando um pouquinho de cada um, assim, não precisa ser uma apresentação grande, só falando o nome, no que trabalha e por que que escolheu fazer o curso, por que que decidiu fazer o curso.
Tá, eu já preparei a planilha ali só para dar o exemplo rápido ali para o pessoal, tá, Brenda?
Tá ok.
Para não perder isso aqui. Então, deixa eu ver aqui como é que compartilha a tela. Ah, configurações.
Ali no canto direito, quando você vai, ele baixa, aí vai share screen.
Ah, tá. Compartilhar a tela. Aí, compartilhar.
Isso.
Tá. Agora vou passar para a planilha Excel. Estão enxergando?
Sim.
Ok, então eu fiz aqui um caso, 16 casos, tá? E ali estão as idades ao lado. Aqui é o dado bruto, tá? É como foi coletado. Aqui eu não fiz nenhum tratamento ainda. Então, para determinar a mediana, o que que eu tenho primeiro que fazer? Eu tenho que pegar a idade, que é a nossa medida, tá? E a gente tem que classificar, por exemplo, do menor para o maior. Pronto. Agora vocês podem ver ali que os casos embaralharam, tá? O caso 1 parou lá no, na linha 16, ó, tá aqui embaixo. Tá? Então, o que que aconteceu agora? Então, se a gente for colocar, então aqui vamos chamar que a gente vai criar uma medida chamada posição, porque a mediana é uma medida de posição, na verdade. Então, a posição da idade 20, ela é a primeira do conjunto de dados. Então, aqui seria, essa é a ordem da posição, ó. 1, 2, 3, 4. Tá? Ó, até o 16º lá. Tá? E qual é o dado que mais ocorreu nesse conjunto de dados aqui? Nós tivemos dois, né? Nós tivemos 2 vezes 40 e 2 vezes 44, ó, 2 vezes 43. Então essa aqui nós temos várias modas. Nós temos, é multimodal que eles chamam, tá? Porque um conjunto de dados pode ter várias modas. Então isso é importante de ver também. Tá? Então moda é o valor 40. Porque ele aconteceu 2 vezes, o valor 43, porque também ocorreu 2 vezes, e o 44, porque ocorreu 2 vezes também. Então, essas são as nossas modas. Onde é que está a mediana? A mediana é exatamente, como a gente tem 16 casos, ele é a média entre o oitavo e o nono caso, que no caso aqui coincidiu com a moda, moda 40. Ah, então, aqui está a nossa mediana. Tá? E qual é a média disso? Então, a média também é bem fácil de calcular. Tem a função x lá. A gente pega a média do conjunto de dados. E a média deu 38,5. Quer dizer, deu bem próximo. Isso aqui eu criei isso aqui aleatoriamente e tu pode ver que deu quase certo. A moto mediana 40-40 e a média deu bem próximo. Isso aqui a gente pode dizer até que é uma. Se a gente fosse fazer um histograma disso aqui, vai dar aquele do tipo central lá, né? Não tá nem à esquerda nem à direita.
Ah, sim, e eu acho que faltou só falar sobre uma parte. Bom, até bom lembrar disso. Eu acho que eu não coloquei o print aqui, não acredito que eu vacilei. Eu acho que eu não coloquei. É distribuição. Ah, tá. É distribuição uniforme, que é quando você não tem o. Você não tem o desenho, né, dos keywords, né? O famoso. Qual é a tradução que você
É,
falou?
não tem distorção, né?
Não tem a distorção. Então é quando você tem uma linha assim quase retinha entre as barras do histograma, e aí você ele fala que você pode ser que você não tenha moda, né? Ou então que você calcule por uma média dos números. É, se os números tiverem muito os números tiverem muito próximos, aí na verdade você utiliza você faria a média. Existe isso, Cláudia? Você pode confirmar?
Não, é que tu faz a média, tu vai ter que fazer a média sempre deles, de todo o conjunto de dados, tá? Agora, para tu definir qual é a posição da mediana, se for uma amostra de tamanho par, que nesse nosso caso aqui, nós temos uma amostra de 16 casos, tá? Então, logo, ele é uma amostra de tamanho par. Quando a amostra é de tamanho par, tu tem que fazer a média dos valores centrais, que é aqui, ó, da posição 8 e da posição 9. Então, é como se tivesse no 8,5. Qual é o valor que caiu em 8,5? Ah, em 8,5 é a média de 40 com 40. Se fosse 40 e 42 aqui, por exemplo, então a nossa mediana ia ser 41, porque é a média de 40 e 42. Ah, então, como foi 40, então a média de 40 é a própria, ó, já calculo ali direto. A média, então, continua 138,5, ou seja, a média está um pouquinho abaixo, tá, dos valores, porque tu tem gente mais jovens aqui nesse grupo que gente mais idosa lá do outro lado, tá? Com mais idade, vamos dizer assim. Então, isso é bem fácil depois de identificar quando tem um conjunto de dados.
Show de bola, Cláudia. Obrigada. Obrigada, obrigada
Tá
mesmo.
bom? Tá, eu
E
vou parar o compartilhamento agora.
tá ok. E é isso, pessoal. Por hoje é só. Esperamos vocês no próximo encontro, que falando de novo, vai ser no dia 24 de junho, às 18 horas. E a gente vai fazendo esse mesmo esquema. A gente vai ver como é que vai funcionar a parte técnica. E aí, chegando perto do evento, a gente manda o link para vocês. Se alguém quiser participar, se, por exemplo, como a Marcela hoje ela foi uma das convidadas. E foi até um pouco difícil a gente encontrar alguém para falar. Então, se alguém quiser no próximo se prontificar, falar um pouquinho. E só para finalizar, o meu nome é Brenda. Eu sou da região dos Lagos, do Rio de Janeiro. Eu sou de Cabo Frio. E trabalho como embaixadora do Airbnb. Então, se vocês puderem se apresentar também, eu sei que é estranho se apresentar no final, mas é só pra gente falar bem rápido, entendeu? Porque às vezes no início se prolonga muito.
Eu já disse lá no início, né? Eu sou Cláudio, do Rio Grande do Sul, Novo Hamburgo, próximo de Porto Alegre. Trabalho com consultoria e pesquisa de mercado desde 1996. Essa é a minha área principal de trabalho.
Oi, Maria, pode ser você?
Pode. Eu já tinha tirado aqui para falar. Meu nome é Maria, sou desenvolvedora. Atualmente eu trabalho com VBA. E eu sou aqui do ABCD São Paulo.
Show. O Vitor ele mandou mensagem porque ele tá sem áudio e ele falou que ele estuda engenharia de produção e por causa de uma disciplina de estatística que ele teve na graduação, ele começou como resultado de uma coisa puxa a outra. Então ele começou a ler bastante a ciência de dados de um modo geral. O André Vitor, na verdade. Carla, você quer falar? Oi.
Oi, gente, desculpa. Bem, meu nome é Carla. Eu moro, como eu estava falando com as meninas, eu moro aqui em Caldas Novas, por pouco tempo, temporariamente. E não estou trabalhando na área atualmente, né? Então, estou focando no curso para realmente voltar a trabalhar na área de TI.
Show. Obrigada, Carla. Catiane.
Alô. Oi, tá me ouvindo?
Sim.
Bom, eu moro em São Paulo, em Hortolândia, no estado de São Paulo. Eu sou historiadora de formação, tenho mestrado e doutorado em tecnologia e sociedade. E agora eu tô transicionando de área, né? Tô chegando agora na área e é isso.
Show. Obrigada, Catiane. Vocês falaram um pouquinho sobre transição de áreas, eu também estou transitando um pouco. Eu fazia física e agora eu estou tentando entrar na área de TI, vamos ver se vai dar certo, né? E Regiane, só falta você. Ah, Catiane, você terminou de falar? Está mutada.
Oi?
A Brenda tá no mute.
Oi?
Nossa, eu tava no mute esse tempo todo. Ai, meu Deus, desculpa. Então, falta, eu acho que a Regiane terminar de falar. Quem tá com a tela agora? Quem tá falando agora?
Eu.
Ah, Áurea. Eu. Oi, desculpa, Áurea, eu não tinha te visto. Você tá no finalzinho aqui.
Eu não sei mexer nesse treco de... Não sei muito mexer nisso, né? Desculpa se eu tô interrompendo.
Não, imagina. Pode falar.
Obrigada pela oportunidade. Foi uma ótima iniciativa. Parabéns a todos. Meu nome é Áurea. Eu sou arquiteta de solução no Banco Itaú. Eu trabalho há mais de 28 anos na área de TI. E tô entrando aqui porque é uma oportunidade para conhecer novas possibilidades. A arquitetura de solução tem que conhecer um monte de coisa, né? Então, mais um caminho, né? Então, muito bom. Continuem assim. Tô adorando.
Ai, obrigada, Áurea. Legal. E Regiane, se você quiser falar, não sei se você ainda tá por aí. Vou esperar um pouquinho.
A Regiane escreveu lá.
Ah, ela escreveu?
Do marketing. Ela tá sem microfone, ela escreveu que ela é do marketing de Campinas, São Paulo.
Ah, tá. Legal, então. Beleza, gente. Então, a gente vê que tem gente da área, tem gente que tá tentando migrar de área. Eu tô tentando migrar, eu era da física. E agora eu tô tentando ir pra essa parte de TI. Eu tava em dúvida se eu trazia um amigo meu pra falar sobre um pouquinho sobre o mercado de TI no exterior, mas aí no caso ele falaria inglês, então achei que ficaria um pouco deslocado, já que é reunião do grupo de brasileiros. Mas eu não sei, vamos fazer uma pesquisa aí, vamos ver se pra segunda reunião quem a gente traz como convidado especial. E é isso, galera. Obrigada pela presença. Muito legal conhecer todo mundo. E se vocês já não estão no grupo do WhatsApp, ainda estejam. E assina a lista de presença também. Não esqueçam. Uma boa noite para todo mundo.
Pessoal, muito, muito legal.
Boa noite.
Boa noite. Boa
obrigada. Sorte no curso. Qualquer coisa que precisarem, é só me mandar o inbox, tá?
Boa noite.
É isso aí, pode. Lá no Brasil, lá também pode chamar no Brasil, lá me chamar lá, qualquer dúvida que tiver, que a gente tenta ajudar no que der.
Obrigada,
tchau. Tchau, tchau, boa noite.
Boa noite a todos.
Tchau, boa noite.